Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2026 e começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos. Comissão aprova o primeiro passo das propostas que acabam com a escala 6x1. Câmara aprova o projeto do governo que cria sistema para rastrear toda a cadeia produtiva do ouro. Concurso Eu e a Lei este ano conta com a participação dos professores. Câmara aprova o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos. Repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público. O texto considera a contratação de aprendizes obrigatória e o descumprimento sujeito à empresa ao pagamento de multa. A proposta mantém a cota prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, que varia de 5% a 15% de aprendizes por empresa. A contratação só será facultativa para microempresas e empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos que atuem na educação profissional e órgãos e entidades da administração pública do governo federal, estados e municípios que adotem regime estatutário para servidores públicos, mas permite a contratação por órgãos públicos com regras específicas. A contratação também será opcional para produtores rurais, pessoas físicas e empresas de telemarketing que tenham pelo menos 40% dos seus empregados com até 24 anos. Empresas com até 7 empregados também não serão obrigadas a contratar aprendizes. A proposta dá preferência para a contratação de jovens de até 18 anos, mas permite a contratação de quem tem até 24 anos, dependendo do tipo de trabalho a ser desempenhado. O texto final, elaborado pela relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, fixa em no máximo 2 anos o período de aprendizagem. A exceção é para a contratação de pessoas com deficiência. Se o aprendiz estiver matriculado em curso de educação profissional técnica de nível médio, o contrato poderá ter a duração de 3 anos. O texto final estabelece ainda que, se a empresa demonstrar que é inviável a contratação de aprendizes, poderá substituir a contratação por um pagamento ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, equivalente à metade do valor da multa, que é de R$ 3.000, por aprendiz que deixou de ser contratado. Define ainda que pelo menos 20% da carga horária total do aprendiz seja ocupada com aulas teóricas. Além disso, deixa claros os direitos dos aprendizes contratados pela CLT, como vale-transporte e garantia provisória no emprego para aprendizes grávidas até 5 meses após o parto. Já as férias deverão coincidir com as férias escolares. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, nem todos os setores empresariais têm condição de contratar aprendizes.
Como contratar aprendizes para o setor de segurança armada e vigilância? Como contratar aprendizes para o setor agrícola? Essa atividade expõe os jovens a circunstâncias físicas incompatíveis com a sua plena formação. Como contratar aprendizes para o setor de asseio e conservação? Essa atividade é considerada insalubre, portanto é vedada a sua prática por menores. Como contratar aprendizes para o setor de transporte de cargas? Essa atividade exige frequência em curso de formação de condutores, habilitação.
A relatora Flávia Moraes diz que a proposta pode aumentar em até 1 milhão o número de vagas de aprendizes.
Bom, esse projeto é muito importante porque ele aumenta o número de vagas, de oportunidades para os nossos jovens. Quase 1 milhão de novas vagas a partir das mudanças que nós teremos com a possibilidade de contratação pelo poder público, da aprendizagem, também das micro e pequenas empresas que poderão ter também o jovem aprendiz. Para além disso, traz segurança jurídica também para as empresas que contratam e também como que deve formar esses jovens para que eles possam iniciar aí a sua carreira, a sua vida profissional.
O projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova política para ampliar atividades culturais nas escolas públicas. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas, com o objetivo de ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais dentro e fora do ambiente escolar. Apresentada pela deputada Jandira Figali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a proposta estabelece que, para aderir à política, cada escola deverá elaborar um plano de atividades culturais com definição de ações, metas e cronograma. O projeto permite que recursos sejam repassados às escolas usando um modelo de transferência que já existe hoje, o Programa Dinheiro Direto na Escola. Esse foi um ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que votou contra o projeto.
Já tem muita deficiência de orçamento para resolver questões muito simples, e quanto mais a gente amplia o escopo em que esse recurso pode ser utilizado, menos ele é utilizado para questões que eu considero mais fundamentais de infraestrutura da escola e também de critérios de programas de avaliação de desempenho também, que quase nunca são implementados.
O texto prevê atividades como residência de artistas nas escolas, atividades de formação em artes, visitas a museus, teatros e bibliotecas, projetos de leitura e ações ligadas à cultura digital. A proposta também incentiva o contato com manifestações culturais regionais, culturas indígenas e que tenham acessibilidade para pessoas com deficiência. O tema da cultura afro-brasileira fazia parte do projeto original e tinha sido excluído do texto após a aprovação de emenda na Comissão de Educação. No plenário, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, apresentou nova emenda para que o tema voltasse ao projeto. Com isso, a cultura afro-brasileira foi novamente incorporada, incluindo manifestações culturais com elementos históricos, sociais e econômicos ligados à formação do país. Relator do projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que a proposta ajuda a cumprir metas já previstas nos planos nacionais de educação e de cultura, ampliando o acesso dos alunos a experiências culturais e aproximando a escola da comunidade.
Recuperando aquilo que, inclusive, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola diziam no CIEP. A educação integral, ela tem que partir da articulação entre educação e cultura, e que muitos outros intelectuais, aqueles que defendem a educação de qualidade, defendem. Esse projeto poderá ser um marco histórico na articulação entre cultura e educação.
O projeto, que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas para ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais no ensino público, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Câmara aprova projeto que proíbe restrições a funcionamento de partidos em imóveis comerciais. O repórter Marcelo Lascher nos conta como foi a discussão.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que proíbe cláusulas em convenções de condomínio ou contratos que impeçam ou restringam o funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais. O autor da proposta é o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, e o texto altera o Código Civil e outras leis para estabelecer que não podem ser impostas restrições à locação ou ao uso de imóvel por agremiações partidárias regularmente constituídas, mas quem aluga o imóvel deverá comunicar previamente ao proprietário o uso do local como sede partidária. De acordo com o texto aprovado, proprietários, condomínios ou administradoras não poderão impedir que partidos instalem sedes, escritórios ou núcleos de apoio em imóveis comerciais, desde que sejam respeitadas regras como segurança, acessibilidade e convivência com a vizinhança. O projeto também determina que qualquer cláusula que restringe esse funcionamento será considerada nula e permite que o prejudicado busque reparação na justiça. Relator da proposta, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a medida busca evitar restrições que vêm sendo impostas sem previsão legal e que podem dificultar o funcionamento dos partidos políticos. Segundo ele, essas limitações podem comprometer direitos como a liberdade de organização política e o pluralismo previstos na Constituição. No plenário, o parecer foi lido pelo deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas.
Tais restrições podem comprometer o exercício de direitos políticos fundamentais e o funcionamento regular do sistema representativo, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, consagrados nos artigos 5º e 17 da Constituição Federal.
A proposta foi criticada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que considerou a restrição um desrespeito ao direito do condomínio ou proprietário.
A decisão é do condomínio, a decisão é do dono do local. Se não houver condomínio, direito de propriedade deve ser respeitado. Nós, aqui em Brasília, obrigarmos um condomínio, um prédio, eventualmente até locador ou de residência, obrigá-lo a aceitar que ali se realize uma reunião de uma atividade que ele não concorde, seja ela política ou qualquer outra, não é correto.
O projeto que proíbe restrições ao funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E Câmara aprova projeto do governo que cria sistema para rastrear toda a cadeia produtiva do ouro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil. A proposta cria um sistema que permite que toda a cadeia econômica do ouro, do garimpo até o comprador final, seja rastreável. O objetivo é permitir a identificação da origem do metal e impedir o garimpo ilegal, bem como o contrabando. A proposta apresentada pelo governo estabelece que a primeira venda do ouro só poderá ser feita para instituições integrantes do sistema financeiro, no caso, para uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou DTVM. Para isso, até a primeira venda, o projeto considera o ouro um ativo financeiro e não uma mercadoria. A partir daí, é a distribuidora de títulos e valores mobiliários que vai providenciar a fundição do ouro, que será transformado em barras. E a primeira venda só poderá ser feita pelo titular da permissão de lavra garimpeira, ou seja, pelo garimpo reconhecido e autorizado a funcionar oficialmente. Todas essas informações terão que ser registradas na operação, que só poderá ocorrer mediante nota fiscal eletrônica. A proposta obriga ainda que o transporte do ouro seja feito exclusivamente com a apresentação de um documento chamado Guia de Transporte e Custódia do Ouro, com a identificação do vendedor, do comprador, o número do processo de permissão do garimpo, o número da licença ambiental e até a indicação da origem do mercúrio usado no garimpo. O projeto também prevê que o ouro comercializado legalmente seja marcado fisicamente, o que ficará a cargo da Casa da Moeda. Além disso, cria uma taxa batizada de Taxa de Registro das Transações e de Marcação Física do Ouro, a ser cobrada tanto pela emissão da guia de transporte como pela marcação do metal. O projeto recebeu críticas em plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que a proposta aumenta a burocracia e cria mais custos para o produtor. Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, disse que as exigências vão dificultar a venda legal do ouro. Ele disse que hoje não existem DTVMs autorizadas a operar no Pará, o maior produtor nacional.
Tem alguns problemas sérios no texto. Primeiro, ele está restringindo o ouro como ativo financeiro. Se é assim, se não houver brecha, só DTVMs podem comprar. DTVMs são entidades ligadas ao Banco Central que mexem com o setor de câmbio, setor de recursos de financeiros, não com ouro. Hoje, presidente, para montar uma DTVM, o capital inicial é 16 milhões de reais. Nós não vamos fazer isso no ouro. O que vai acontecer? Nós estamos criando um cartel.
O governo, ao apresentar o projeto, argumentou que o garimpo e comércio ilegais do ouro provocam devastação, conflitos socioambientais, contaminação e crise humanitária em territórios indígenas. O relator, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, resumiu os objetivos da proposta.
Esse projeto, ele combate a lavagem de dinheiro, o esquentamento do ouro, o desmatamento, o crime organizado. Foi um projeto amplamente discutido e debatido. Em síntese, o projeto cria um sistema de rastreabilidade por meio da guia de transporte, nota fiscal eletrônica e marcação física de toda a cadeia produtiva do ouro, desde a extração até a comercialização, seguindo todas as etapas de controle.
O projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova primeiro passo das propostas que acabam com a escala 6x1. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu sinal verde para duas propostas de emenda à Constituição que reduzem a jornada de trabalho no país. Na prática, as propostas abrem espaço para acabar com a atual escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, conhecida como escala 6x1. A proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, propõe reduzir gradualmente a jornada semanal das atuais 44 para 36 horas. A transição se daria ao longo de 10 anos. Já a outra, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. As duas propostas ganharam força com o movimento Vida Além do Trabalho, que busca o fim da escala 6x1 para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores. Atualmente, a Constituição Federal estabelece apenas que a jornada normal do trabalhador não deve ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, concluiu que as propostas respeitam os requisitos formais e não violam cláusulas pétreas da Constituição Federal. Ao defender o fim da escala 6x1, Paulo Aze classificou as mudanças como uma resposta ao desejo da sociedade e destacou que a jornada atual penaliza severamente os trabalhadores de baixa renda, em especial mulheres e jovens, que precisam de tempo para os estudos e geralmente têm afazeres domésticos.
O início do debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça nos trouxe algumas evidências e algumas constatações. A principal delas, e aí está uma verdade absoluta, incontestável, é a de que hoje, no Brasil, quem mais trabalha efetivamente é quem ganha menos. E especialmente mulheres com seus afazeres domésticos, jovens que precisariam de tempo para concluir os seus estudos e até a sua capacitação ao mercado do trabalho, são, sem dúvida alguma, aqueles que mais hoje são penalizados pela jornada e pela escala hoje prevista no nosso texto constitucional.
No campo favorável, deputados afirmaram que o fim da escala 6x1 é uma resposta a um modelo que consideram prejudicial à saúde. Reginaldo Lopes chegou a classificar o modelo atual como escravidão moderna. Segundo ele, a redução da jornada semanal pode aumentar a produtividade, reduzir o estresse e até aliviar a pressão sobre a previdência social. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que a proposta reflete a vontade popular, afirmando que mais de 70% da população brasileira é favorável à medida. Outros deputados, como Tarcísio Mota, reforçaram que a jornada atual gera exaustão e transforma o trabalho em motivo de sofrimento. Já no campo contrário, ou com ressalvas à redução de jornada, o deputado Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, alertou para um possível impacto econômico negativo, estimando um aumento de custos e risco de desemprego. Críticas mais duras vieram do deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que classificou a proposta como palanque político populista, argumentando que ela não beneficia trabalhadores informais. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, fez coro às críticas e disse que uma mudança apressada pode provocar desemprego e instabilidade econômica. As propostas de emenda à Constituição que reduzem a carga horária máxima de trabalho no Brasil serão agora analisadas por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Concurso Eu e a Lei este ano conta com a participação dos professores. A repórter Maria Neves nos conta como participar.
Parte da comemoração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, o concurso Eu e a Lei esse ano tem novidades. Pela primeira vez, haverá a participação dos professores na competição. Os educadores deverão produzir videoaulas com duração de 5 a 10 minutos sobre temas que já eram discutidos no Legislativo há 200 anos, em 1826, e permanecem atuais. As inscrições para os professores começaram em 6 de abril e vão até 15 de junho. Os docentes terão de produzir aulas sobre educação, saúde, meio ambiente, direitos sociais ou liberdade de imprensa. Para isso, deverão utilizar projetos de lei e outros documentos históricos selecionados pelo Arquivo da Câmara. Como forma de auxiliar os professores, o arquivo e a consultoria legislativa prepararam uma página especial que, além do edital do concurso, traz links para os projetos e documentos históricos. Para acessar, basta digitar cd.leg.br/eu-e-a-lei. Uma das organizadoras do concurso Eu e a Lei, a servidora Cibele Colmanetti, dá alguns exemplos de temas que podem ser pesquisados na página preparada para os professores.
Os documentos associados para que os professores possam pesquisar tratam de um projeto de lei que propunha a criação de escolas de meninas em conventos de religiosas. No caso de saúde, os documentos, isso é muito interessante porque a gente teve uma pandemia muito recente, os documentos históricos tratam do incentivo à disseminação da prática da vacina. Meio ambiente. Lá de 2 séculos atrás, já eram discutidas propostas para estabelecer regras para a realização de queimadas. Então, até linguagem, vamos ver como é que se tratava essa questão 2 séculos atrás.
Na parte voltada aos estudantes, também há novidade. Esse ano, eles poderão concorrer em 3 categorias de acordo com a idade: de 10 a 12 anos, de 13 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Nos anos anteriores, havia apenas 2 categorias. As inscrições dos alunos começam em 13 de julho e seguem até 28 de setembro. Assim como ocorreu nos anos anteriores, os estudantes deverão produzir podcasts. Nessa edição, os temas propostos são a importância do patrimônio histórico e cultural do país e o impacto das leis na vida de crianças e adolescentes. A ideia é que as videoaulas dos professores ajudem os estudantes a produzir os programas. As videoaulas e os podcasts vencedores entram na programação da rádio e da TV Câmara, assim como das rádios parceiras, e são transmitidos também na página do Plenarinho, a página de Educação Infanto-Juvenil da Câmara dos Deputados. Além disso, os produtores dos trabalhos ganham uma viagem a Brasília para participar da premiação em 26 de novembro. Mais informações sobre o concurso Eu e a Lei para professores e estudantes também estão na página cd.leg.br/Eu e a Lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta impede punição de dono de imóvel rural com incêndio involuntário. O repórter José Carlos Oliveira nos conta em que situação está o projeto na Câmara.
As comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que isenta de sanção ou embargo o dono de imóvel rural que tenha ocorrido incêndio involuntário. A proposta do deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, altera a lei que criou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo a fim de proteger o proprietário rural nos casos de queimada na vegetação nativa sem intenção nem negligência. Relator na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica a situação em que ocorrerá a isenção de punição ao proprietário rural.
Se um proprietário de uma área for atingido por um incêndio que começou numa área vizinha, a legislação pode ter uma interpretação hoje que coloca ele no mesmo grau de responsabilização. Então, o que o deputado Moschini fez, e por isso é meritório o projeto dele, é de deixar muito claro de que aquele proprietário vizinho que foi atingido por um incêndio que não tenha responsabilidade, não venha a ter esta responsabilidade.
Nilton Tato fez ajustes pontuais no texto.
E o que a gente fez foi deixar mais explícito para que isso não venha causar algum dano, algum prejuízo, porque não é justo que um proprietário assuma dano de um crime que tenha acontecido em outra área e não na dele.
Falta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a proposta ser encaminhada diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que limita a autoria de obras com o uso de inteligência artificial. E a repórter Sofia Pessanha tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou o projeto que estabelece que apenas pessoas físicas podem ser reconhecidas como autoras de obras literárias, artísticas ou científicas. A proposta, apresentada pelo deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, altera a Lei de Direitos Autorais. Na prática, o texto reforça que, mesmo quando há uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de criação, a autoria só poderá ser atribuída a um indivíduo humano, independentemente do nível de autonomia da tecnologia utilizada. O relator da proposta na comissão, o deputado Davi Soares, do Podemos, de São Paulo, destacou que o uso de inteligência artificial deve ser equiparado a outras ferramentas usadas no processo criativo, como, por exemplo, pincéis e tintas utilizados por um artista plástico.
O uso das ferramentas de IA não pode ser considerado de forma diferente do emprego de qualquer outra ferramenta utilizada para a criação de obras, sejam elas físicas, analógicas ou digitais.
Segundo o projeto, a inteligência artificial pode ser usada como instrumento, mas não pode ser considerada autora de uma obra. Por exemplo, um escritor que utiliza um programa de IA para ajudar na elaboração de um texto continua sendo autor. Já conteúdos gerados automaticamente sem participação criativa humana relevante não terão autoria reconhecida. Na justificativa da proposta, o autor esclarece que a criação intelectual é um ato profundamente humano, que reflete a individualidade, a personalidade e a criatividade do autor, atributos que sistemas de IA, por mais avançados que sejam, não possuem. O relator, o deputado Davi Soares, ressaltou que a medida pretende proteger os criadores e evitar impactos no mercado cultural, como a produção em massa de conteúdos automatizados e a concentração no setor devido ao rápido avanço tecnológico.
Entretanto, a velocidade da evolução desses sistemas, a massificação do uso, exige uma resposta legislativa mais rápida, sob pena de estar sendo criada uma insegurança no ambiente de trabalho de artistas para os negócios de editores.
Agora, o projeto que assegura a humanos os direitos autorais de obras produzidas com o uso de inteligência artificial segue para análise na Comissão de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, mas a gente ainda se encontra amanhã, 7h30.
Câmara é notícia.